Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Hoje é sábado. Já, hoje é sábado, dia 20 de agosto, Sérgio Poleto. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham todo sábado, né? E tem um compromisso conosco de nos acompanhar. Realmente, eu estava agora, essa semana, viajando e imaginando o seguinte. Ah, nós estamos longe do final do ano. E aí comecei a me preocupar já, porque nós precisamos já começar a pensar, inclusive, de fazer assembleia para previsão orçamentária para 2017. Coisa que amanhã ou depois nós já estamos em dezembro.
2 meses é outubro.
Outubro, quer dizer, já estamos no final do ano. É por isso que, né, a gente vai branqueando o cabelo, vai ficando velho, o ano passa correndo. Quer dizer, é por isso que passa tão rápido as coisas. E interessante porque a gente, nessas andanças da gente por aí, nessas reuniões que a gente participa, e eu vi agora essa semana, e depois até a gente vai comentar um pouco isso mais adiante nas nossas atividades. Eu estava participando na quarta-feira de uma reunião em Porto Alegre com o presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança. E ele dizia o seguinte, que nunca é tarde para começar qualquer uma das atividades que a gente imagina. E aí a gente estava tratando exclusivo sobre a questão da segurança e saúde. Nós vamos ter aí toda uma atividade a semana que vem lá em Porto Alegre. E aí ele dizia o seguinte, se alguém quer começar alguma coisa, nunca é tarde, porque a gente imagina assim, há 4 anos. 4 anos passa correndo. Ele disse assim, ó, imagina uma eleição para prefeito, por exemplo, de 4 em 4 anos. Mas 4 anos passa e vapt-vupt se foi os 4 anos.
Bom, prova disso que estamos vivendo uma campanha eleitoral,
pois
né?
Pois é, parece que foi ontem que a gente estava vivendo uma campanha eleitoral, né, Bonesa?
Impressionante mesmo.
Impressionante. Então, nunca é tarde para começar a fazer as coisas. Então, é isso que, né, muitas vezes a gente fica pensando, ah, mas isso aqui é só daqui a 4 anos. Porque 4 anos passa correndo, né?
Antes que você entre... Desculpa, Sérgio, pode concluir.
Não, eu acho que até falar em 4 anos é bom nós fazer um comentário aqui sobre eleições.
Por favor.
Né? Eu comecei a olhar agora nas redes sociais, mas o que aparece de candidatos, né?
Bastante.
Agora todo mundo é candidato. E eu vi agora uns associados comentando essa semana que a gente precisa sair na rua com um travesseiro nos ombros.
Por quê?
Porque a gente vai levar tapinhas, abraços, né? E me mandaram agora no Face... Um cara pedindo voto, né? Imitar um candidato a vereador, abraçando poste, abraçando árvore, abraçando todo mundo que ele encontrava, cerca, porque conhece todo mundo, né? Então, só chamar atenção, principalmente os nossos associados, nossos agricultores, enfim, todos aqueles que escutam esse nosso programa Vida Rural, pensar muito, né, agora nesse período de campanha, e nós temos um espaço curto de campanha, né, porque mudou, e que bom que mudou, né, Bonese, porque a gente via no passado aí quem tinha um poder aquisitivo maior para fazer uma campanha, esbanjando dinheiro para fazer campanha, e agora regrou as coisas, quer dizer, deu condições iguais, pelo menos, para fazer campanha, tanto aquele que muitas vezes é um bom candidato e não tem condições de gastar dinheiro e não tem dinheiro para fazer uma campanha, tanto aqueles que muitas vezes são bons candidatos e têm muito dinheiro para fazer, então igualou as condições de campanha para fazer uma campanha igual para todo mundo, né? E para as pessoas que vão à urna no dia 2 de outubro, pensar muito bem em quem votar, né? Eu acho que chega de ter votado até agora em pessoas que muitas vezes vão lá só para fazer vontade própria, ou para fazer projeto em vontade de si próprios. A gente está cansado de ver isso a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de município também, né? Porque isso é nas 3 esferas, né? Muitas vezes a gente olha como um todo, né? E a gente esquece muitas vezes de pessoas excelentes. E se nós olharmos aqui em Vacaria também, tem casos aí de candidatos que no passado aí trouxeram resultados não muito bons até para o próprio sindicato nosso, né? E agora se apresentam aí como defensores da pátria, né? Então, para os nossos associados, principalmente, pensar um pouco na hora de ir lá digitar os números na urna eletrônica, pensar muito bem em quem votar, em quem colocar lá para ser os nossos defensores, tanto na Câmara de Vereadores como lá na prefeitura também. Então, tem muita gente boa como candidatos. São quase 150 candidatos a vereador.
Eu ouvi agora 172, parece. Eu não tenho certeza.
Por aí. Eu também não tenho. E desses 170, ou seja, 150, tem muita gente boa. Nesses quatro candidatos a prefeito e quatro a vice, tem muita gente boa. Né? Nós aqui não vamos tomar corpo por nenhum e nem outro, seja o partido que for, tem muita gente boa, então escolher bem para que a gente não erre mais. Eu acho que nós vamos ter um tempo aí, vai ter um prazo agora, acho que é a partir do dia 26, aqui pela Rádio Fátima também, já teve um debate, eu acompanhei um pouco, estava viajando e depois o meu rádio, infelizmente, ele passou da... aqui do perímetro urbano da cidade de Vacaria já não pega mais, né? É um rádio moderno, ele só pega dentro da cidade de Vacaria, né?
Mas quem quiser acompanhar, assistir, escutar esse debate novamente, quem não teve oportunidade, pode ir no site da Rádio Fátima, tem o podcast e está lá todo o debate, os quatro votos.
Exato. É bom escutar, né, e ver as propostas dos candidatos e saber votar, na verdade, né, aí nessa questão. Então, aproveitar e escolher bem os candidatos e, principalmente, olhando aí as propostas da agricultura, as propostas aí de geração de emprego, de trazer novas empresas, indústria em Vacaria, independente do partido que foram os candidatos. Então, trazer essa reflexão aí para os nossos eleitores aqui de Vacaria.
Bom, dito isto, chamando a atenção então para buscarem todas as informações a respeito de todos os candidatos, vamos em frente com o programa?
Vamos lá.
Começou um período em relação a tempo, temperatura, chuva, frio, agricultura, Sérgio Pauleto, o pessoal está preocupado, qual é a situação agora em relação à possibilidade de vir aí uma frente muito fria? O prognóstico bem é esse.
Pois é, a gente conversava ontem de manhã com o Jefferson, que é o nosso técnico agrícola, ele tem acompanhado isso, né, até em função de que a gente tem orientado muitos nossos agricultores, principalmente quem trabalha aí com frutas, enfim, com relação a seguros e tal, né? E na quinta-feira ainda nós tínhamos reunião do Conselho Administrativo do Sicredi lá em Itapejara, a gente estava conversando um pouco isso com relação a seguros, né? A gente tem e vai passar ainda por uma estabilidade muito complicada aí nos próximos dias. E tem alguém aí que prevê aí até final de setembro, é complicado aí, frio, previsão de geadas, né? Eu conversava com o pessoal da Agapome, inclusive, ontem, próximo ao meio-dia, o pessoal dizendo aí que a gente precisa ter muito cuidado aí, né? Então, ficar alerta aí para chuvas fortes, granizo, geada, previsão até de neve, veja bem, né? Então, ficar atentos aí à possibilidade. E se alguém ainda não fez aí seguro, fiquem atentos, ainda tem possibilidade da gente fazer.
Na semana passada, retrasado, o ministro da Agricultura esteve em Vacaria, o Mário Maggi.
Isso.
E uma das questões que ele falou, até numa resposta que ele deu, foi sobre o seguro, mas ele estava naquele momento indo visitar um pomar coberto. Sim. Aqui na nossa cidade. E aquilo pode ser até o governo pode utilizar a cobertura de pomares para resolver essa questão até da geada, do granizo e tudo mais. Aí evitaria muitas vezes a subsídio do seguro e colocaria o subsídio na cobertura de pomares.
Pois é, aquele exemplo que nós...
Santa Catarina.
Exatamente. Que inclusive a gente ouviu aqui do Hilário, né?
Exato.
Do Hilário, que é o secretário, acho que é adjunto da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, trouxe alguns números que, de repente, até num outro programa a gente pode até recuperar isso. É interessante, até para a gente começar a debater isso aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, Santa Catarina está pensando num investimento, né, que eu acho que é um investimento que se faz a longo prazo, mas que a curto prazo traz um resultado positivo para os produtores. Então, acho que a gente precisa pensar isso também. E eu acho que é um pensamento que a gente precisa fazer, eu acho que é um investimento que os agricultores precisam fazer, talvez não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo aqui para nós, na agricultura familiar, que ele se paga. Quer dizer, é um investimento que ele se faz e que traz um resultado que vai na economia, inclusive, de produtos, de banhos, de doenças, né? E que ele se paga a curto prazo também.
Então, ou seja, em que duas safras está pago, talvez?
Talvez não isso, né, Bonese, mas eu acho que em 4, 5 anos aí eu acho que ele se paga. Então acho que a gente precisa começar a pensar isso. Nós temos trocado algumas ideias e conversado isso com a nossa diretoria, enfim, para a gente poder pensar isso e levar os produtores, inclusive, a ver, visitar isso, porque não adianta a gente divulgar aqui, conversar isso, o bom é levar isso para os produtores, olhar esse tipo de sistema, conversar com os produtores que fizeram isso para mostrar isso e ver mais de perto esse
sistema. Que é efetivo, né? Realmente funciona, né?
Que funciona.
Vamos fazer o seguinte, Sérgio, só um recadinho agora, nesse bloco. Já? E depois a gente volta para...
Poxa, mas já falamos 15 minutos.
Quase 15. Estamos indo para 12, 13 minutos de conversa.
Vai lá, então.
Vamos fazer o seguinte, uma pausa dos nossos comerciais. E em seguida a gente volta trazendo, então, a semana passada limpo. A próxima semana, que vai ser muito agitada. Tem também algumas informações a mais e também tem algumas festas aí, inclusive, que o Sérgio Pongueto vai carregar o Andor lá no dia 23 de outubro.
Vamos ajudar nessa festa.
Tá bom, em seguida a gente volta, um instante só.